Três lições que aprendemos com Leandro Luna. Continuando aqui no nosso experimento, espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui os comentários se vocês preferem os causos ou se vocês gostam desse novo formato. Realmente nós estamos experimentando e vocês são a voz da razão. Nós vamos seguir o que vocês nos mandarem.
Perfeito. Primeira lição, importância dos detalhes. E às vezes a gente está num vucu-vucu da operação, na loucura dos departamentos, é fechamento, é contratação, e a gente deixa os detalhes passar. E tem momentos que sim, a gente vai ter que olhar o todo, mas os detalhes fazem a diferença.
Sim, eu acho que os detalhes arrematam tudo, porque se a gente não. Se, olhando macro, né? Uma coisa que a Tami sempre fala. Tá? Só quem vive com ela sabe, mas
Olha o
assim.
feedback aí, é.
Mas acho que é por conta da nossa personalidade. A gente pode
Sim.
ver isso administrando o podcast. A gente consegue perceber isso. Mas nós temos a personalidade de olhar sempre um todo. E ali um todo de maneira geral, falar, ah, tá tudo dando certo, nanã. Mas os detalhes, eles prendem e eles arrematam tudo que a gente tá fazendo. É como se fosse a
Sim.
linha costurando a roupa. Porque realmente
Faz a diferença.
importam e fazem tudo ficar mais bonito. Porque parece que tudo
Exatamente.
foi muito bem pensado. Não foi algo que foi jogado aqui, foi jogado ali, foi jogado ali do outro lado. Então, e com o Leandro, isso deixou. Ele deixou isso bem claro,
Sim.
assim, que ele é uma pessoa que se importa com essa
Quais
parte, com as
etapas, com os
etapas.
detalhes, sim.
Que eu acho que puxa para
Nossa segunda lição.
a segunda lição, que é a importância dos processos e eles existem por um motivo.
Sim. E a gente que trabalha com pessoas e trabalha com um imprevisto na operação de um hotel, e não só na operação, gente, no dia a dia de vendas, finanças, RH, a gente sabe que existem as exceções, mas a gente não pode esquecer dos processos. Eles existem por um motivo, há uma ordem, há um ciclo, e o Lê, ele foca muito nisso. E você
Sim.
precisa ter pessoas que foquem nisso, senão, gente, vira uma
É.
loucura, perde totalmente a ordem, não se entrega o produto, não se entrega o serviço, então a gente precisa lembrar a importância.
Vai ficar literalmente um Frankenstein, tipo, meio aleatório, assim, o que tá acontecendo. Porque cada pessoa faz de uma maneira diferente. E é
Sim.
por isso que existe um padrão, pra tentar todo mundo ali ficar na
Exatamente.
mesma linha.
Mas em meio a todos os detalhes e todos os processos, o Lê veio para lembrar a gente que a gente tem que se divertir e aproveitar as oportunidades, porque, meus amores, Marta não aparece todo dia no seu
Não é todo dia,
lobby!
não é todo dia.
Não é todo dia, então tem que aproveitar também.
Curta.
Lógico que seguindo política, seguindo a segurança, tudo isso, mas curta o lado bom
É.
de seu hotelero, ver diferentes culturas, ver artistas. Eu lembro até hoje, gente, a primeira vez que eu terminei na base, mal consegui falar boa noite pra Sandy. Na verdade, não falei. Fiquei com a cara de tacho pra
Não
ela.
conseguiu falar.
Não consegui
Ai, meu
falar,
Deus.
gente. Rainha!
Eu nunca vou esquecer. E são detalhes meio bobos, né? Porque, assim, a gente mora no Rio de Janeiro.
Sim.
E haver artistas na rua, até que não é tão incomum, assim, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro e tal.
Sim.
Às vezes acontece, mas ainda assim, ver tão de perto,
É.
quando eu vi Cláudia Raia
Deve ser,
passando no lobby.
gente.
Gente, aquela mulher é um espetáculo. Porque você pensa assim, não, gente, é assim só na televisão.
Aquela mulher deve ser um
Não. É um
acontecimento.
acontecimento. E ela passando no lobby com aquelas pernas dela belíssima, que tem
Gente.
seguro aquelas pernas, eu não duvido disso. Com um salto desse tamanho de enorme, passando toda simpática no lobby, assim. E aí a gente pode falar, nossa, eu vi Cláudia Raia realmente muito simpática. Não é só na
Você
televisão.
sabe que teve uma que até hoje eu não vi. Hoteleiros de plantão, entre na minha corrente, envie energia positiva para que eu possa ver. É Preta Gil. Gente, sou fã, sou apaixonada. Ela já ficou hospedada em hotel que eu trabalho, mas eu não consegui ver. Preta,
Não.
nunca te pedi nada. Preta,
Eu já falei
socorro!
com ela. Eu já falei com ela. Muito simpática, realmente.
Lógico,
Pode
minha
continuar com a sua
diva.
coisa.
Ai,
Não vou
gente.
chegar aqui e falar, não, Preta Gil, ai, não. Não, muito
Gente, minha
simpática.
diva.
É, tava até com as netas. Netas?
Ela só tem uma
Sobrinha?
neta.
Então
Ela
ela
só
tava
tem
com a
uma neta.
neta.
Isso.
Então, as duas muito simpáticas e
Olha aí, eu
felizes e
sabendo toda a vida
contentes.
dela.
Assim. É assim, gente, que o
Maravilhoso.
hotelero funciona.
Gente, coloca nesses comentários quem foi o seu sonho de consumo que você já pôde ver pessoalmente de celebridade ou quem você gostaria. E já deixa a minha oração aí para eu conseguir ver
Sim, pelo amor de
Preta Gil!
Deus. E sabe o que eu acho engraçado? Não é um caos, mas é que é algo engraçado. Trabalhando em hotel, A gente vê muita coisa. E as pessoas ficam no seu hotel. E pessoas famosas ficam no seu hotel. Veio uma banda no hotel que eu tava trabalhando, que era assim, estouro. Aí andei pro ponto de ônibus, o ponto de ônibus ficou perto da entrada do hotel. Próxima. Tô lá no ponto de ônibus, né? Tipo, cansada, que o hotel tava lotado, então tava muita coisa
Caos.
acontecendo. Saí cansada, triste. Aí a banda que tava ali era de adolescentes, assim, que adolescente curte. E aí tinham duas meninas no ponto de
Bom,
ônibus falando
Jonas.
assim: meu sonho é trabalhar nesse hotel pra poder ficar perto dele.
E você quase falou assim,
Como é que eu vou
querida,
destruir esse sonho? Não tem como destruir
não
esse
destrói, não
imaginário.
destrói.
Porque literalmente as pessoas acham que a gente trabalha no hotel e que a gente conhece os famosos, que a gente vê ali, tipo,
E que é o luxo.
que é o luxo que a gente vive. Gente, é um imaginário que você fica. Não é
Não é
possível que
isso.
exista. Mas é culpa dos filmes.
Mas vamos deixar.
Sabe? E
Vamos
não, tem que
deixar.
deixar o
Vamos
sonho acontecer, o
deixar.
brilho acontecendo
Deixa o
na
brilho
vida.
acontecer, né? Tipo Disney. Vamos
É,
deixar esse
deixa a Disney
brilho.
acontecer para eles. Mas só quem é hoteleiro sabe dos detalhes, literalmente.
Exatamente. Tem coisa que só na hotelaria, né, gente? E nesse episódio a gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar nos seus comentários quem é a sua celebridade que você adorou encontrar. Ou talvez não tenha gostado tanto assim. E manda seu causo por DM, porque agora a gente tá fazendo assim. Mas daqui a pouco os causos voltam com a corda toda.
Pode ir.
Posso ir?
Pode.
Olá, nossos ouvintes hoteleiros maravilhosos. Hoje o nosso convidado é formado pela Universidade Anhembi Morumbi. Começou a trabalhar na maior rede hoteleira do mundo enquanto ainda estava na faculdade, ou seja, a pessoa trabalhava e estudava, né? Porque esse rolê não, gente. São 18 anos na mesma companhia, mas se, ele é millennium, tá, gente? Pode não parecer, mas ele é. E ele não é exceção à regra, porque apesar de estar 18 anos na mesma companhia, ele já passou por três hotéis diferentes. Três estados diferentes. No meio disso teve abertura de hotel, além de que uma família maravilhosa com dois filhos. Lindíssimo, gente. Temos aqui com a gente Felipe Bezerra.
Oi!
E aí, fez jus à introdução, Fê?
Foi linda, linda. Passou um filme na minha cabeça desde o meu primeiro dia, que foi no dia 28 de março e eu faço aniversário no dia 27. Então não tem nem como
Caramba!
esquecer.
Não tem como esquecer.
Então foi
Caramba!
algo. Se eu não me engano, o dia 28 foi uma segunda-feira pós-feriado de Páscoa. Então foi
Gente!
a
Estreando
assim,
última.
né?
Estreando.
Quase a última Páscoa de folga, né?
Gente, o Fê é de A e B, então
Real.
assim, Páscoa, Natal, Ano
Natal.
Novo, não faz muito
Não tem
parte do dia a
muito.
dia dele.
Mas é um prazer, né? Enquanto as pessoas se divertem, a gente trabalha
Entrega
e faz
esperança.
momentos aí
Sim.
especiais, né?
E que as pessoas se lembram para sempre,
Sim.
né?
Muito, muito,
Impactam
muito.
muito.
É impressionante.
Mas, Fê, você já começou em A e B. E você se manteve. Eu sei que teve um momento que você foi pra hospedagem como um todo, mas você acabou voltando pra IB. Assim, você sempre gostou de IB? Ou a IB te sugou ali e
Você
ficou?
Eu acho que foi um ioiô, né? Vai e volta, igual um bumerangue. Não, mas eu sempre fui mesmo IB, comecei lá como estágio, né?
Sim.
Então fazia estágio de manhã, saía, aí depois corria para a faculdade, ficava até 11 horas ali estudando, depois no dia seguinte, 6 da manhã, tinha que estar de novo no trabalho. Então desde o comecinho eu sempre fui IB. Então eu passei por restaurante, passei por bar. Aí depois, como você disse, fui para outro estado, fui para Pernambuco, Recife,
Uau.
meu Recife ali, que adoro, foi onde eu conheci minha esposa.
Olha
Então, também
só.
outra cidade aí, super marcada. E aí lá eu tive um cargo realmente, fui como gerente de alimentos e bebidas, depois cheguei a gerente de operações. E aí lá eu
Gente.
cuidava de quartos, governança.
Uau.
Tinha ali um direto e indireto segurança também no meio.
Nossa.
Mas foi um aprendizado maravilhoso.
Um
Aí
genuíno
quando
hoteleiro, né?
bem hoteleiro raiz ali. E muito diferente, né? Uma coisa bem diferente. O um mundo de quartos para mim no começo Foi um grande aprendizado. É um mundo totalmente fora da caixa para mim. Ali foi uma coisa que eu tive que ralar muito ali. E hoje eu entendo o outro lado, né? Hoje eu entendo. Aí depois voltei para IB, que eu acho que
Você
é a minha
gosta.
paixão mesmo. Eu adoro isso e cada dia eu fico mais apaixonado.
E posso fazer uma pergunta, Fê, que eu fico curiosa, porque realmente para nós hoteleiros, realmente parece outro mundo, né? Quando você fala de hospedagem e quando você fala de AIB, tanto o serviço quanto a cozinha. São mundos ali dentro de si, o mundo
Únicos,
inteiro.
são eles.
E aí eu tenho uma curiosidade. Você acha que você quer AIB serviço, né? Então você lida muito com a parte de operação, entregar o que a cozinha ele produz para o hóspede, criar essa experiência através que a cozinha ele te entrega. Você acha que pelas equipes que já trabalhou, que você já gerenciou, a pessoa que sempre foi hotelaria é mais fácil para ela ir crescendo nesse nosso mundo hoteleiro dentro de AIB? Ou a pessoa que às vezes tem uma experiência fora da hotelaria, que você quer um outro mundo AIB fora da hotelaria, se quando ela vem, por ela ter essa experiência fora, ajuda ela a ir crescendo, ou se até para ela se adequar é mais difícil?
Então, é uma excelente pergunta, né? A gente que contrata muitas pessoas, né? Então a gente sempre tenta buscar o melhor profissional, seja ele do hoteleiro, seja ele de um restaurante de rua, né? Como que a gente fala, mas que realmente são dois mundos diferentes. A gente sabe que o profissional do restaurante de rua, ele tem um. Às vezes tem muitos restaurantes que trabalham com dois turnos, né? Então a pessoa faz um turno no almoço, um turno no jantar. Então isso às vezes prejudica até a vida pessoal da pessoa. E já na hotelaria a gente sempre acaba tendo um turno único que faz café da manhã, almoço, ou faz o período ali tarde, jantar. E em compensação você consegue ter uma vida pessoal como eu posso dizer, mais prazerosa, né? Você consegue
Um equilíbrio
se
maior ali.
equilibrar, você consegue, né, até se organizar às vezes mais. Eu já conheci profissionais que vêm de restaurantes de rua que entram na hotelaria e se apaixonam porque conseguem organizar, conseguem fazer suas coisas, e também porque o nosso mundo hoteleiro, por mais que seja tudo restaurante, mas é diferente. Eu acho que a expectativa de um cliente que entra num restaurante sendo hóspede faz parte de uma experiência de uma viagem. E o cliente que entra, que é uma pessoa de rua, é um restaurante,
Restaurante.
né? Então até o próprio garçom ali, o maître, a gente consegue ver e brilhar. E aí é onde as pessoas acabam, acho que, se apaixonando.
Caramba.
Trabalhar de rua, o restaurante de rua é bem prazeroso. Assim, eu já conheci pessoas que acabam entrando na hotelaria, mas que no final das contas ela está acostumada a fazer isso há muitos anos e ela
Acaba
acaba
retornando.
voltando para o restaurante de rua, como a gente fala, e que se for o melhor para ela, a gente tem que
Tem que cuidar.
respeitar e desejar boa sorte, né? Eu acho que isso que é importante.
Você falou isso do hóspede ser experiência de uma viagem. É, não sei se sempre foi assim, mas hoje em dia, acompanhando minhas blogueiras pelo Instagram, lindo, maravilhoso.
Que
Eu
chique.
acho, um dia serei uma delas. Eu acho que tem uma questão de status com restaurante de hotel. Eu não sei, mas eu sinto isso, né?
Tem.
De que quando eu vou no restaurante do hotel, lógico que não são todos os hotéis que têm restaurantes fortes, mas quando o hotel tem restaurante forte, pelo menos é a impressão que eu tenho. Não sei
Uma
se isso e aí é
imponência.
Muito, muito, muito. A gente vê as nossas postagens sobre café da manhã. E aqui no Rio de Janeiro, com esse mar lindo,
A vista.
essa vista, então sempre acaba tendo aqueles posts marcando o restaurante, o prato com a frutinha na dieta, ali na comidinha toda bonitinha, montada, porque realmente tem esse glamour por trás. Um restaurante de hotel, eu acho que sempre vai ser um restaurante de hotel, sempre vai ter todo esse glamour. Nós aqui somos privilegiados e é muito bacana, né, também você receber uma pessoa, um influencer, né, e ele vai, monta, e você vê que tem uma baita de uma produção por trás, E que é muito bacana, a gente fica muito feliz, porque se eles fazem isso, é porque eles estão gostando, né?
Sim,
eles
sim.
jamais fariam por não gostar, né? Ah, não gosto e vou... Não, eu acho que eles estão fazendo e fazem de coração.
Sim.
Eu acho que é muito bacana isso.
E provoca vocês a terem que sempre criar sempre uma experiência criar. Diferente.
Esse é o nosso grande objetivo, né? Ter a novidade no mercado, se manter atualizado, criar novidades, seja com comida, com bebida, com serviço. Como é que a gente vai surpreender? Porque o mundo gira muito rápido. E a gente precisa estar nesse mesmo encaixe aí, se encaixar nesse giro, porque é... Não para, né? Não para, não para.
Não vai parar. E, Fê, eu tenho uma pergunta. Porque, bom, você é formado em Murumbi, em hotelaria. E você falou muito... Você falando, parece ter muita paixão no que você faz. E que, pra estar inovando, você precisa sempre estar meio que atento ao que você está fazendo, às coisas que você faz, às atualidades. Queria saber como é que começou, assim, hotelaria na sua vida. Você já sabia que você queria hotelaria... Ou foi algo que surgiu e aí você entrou e se apaixonou e se descobriu?
Olha só, essa é uma pergunta que às vezes até eu me pergunto, né? Como é que eu caí de cabeça em hotelaria? Me apaixonei. Mas eu acho que tá no sangue, assim. A verdade é que quando eu tava ali para me formar do ensino médio, minha mãe sempre ficava, ai, faz hotelaria, ai, é tão luxo, ai... E minha mãe ficava nessa. E aí eu falei, vamos ver no que dá, né? E aí acabei fazendo hotelaria, fiz o primeiro ano na faculdade, aí tranquei, fui morar um ano na Austrália. Aí depois, quando eu voltei, já voltei, ingressei no mercado, e aí tô até hoje. Mas eu acho que essa minha vocação, essa minha paixão pela hotelaria vem algo de família. O meu avô chegou a ter 3 hotéis no passado.
Que legal!
E aí acabou que 2 ele se desfez, mas 1 ele tem firme e forte até hoje. É um hotel pequenininho ali num bairro em São Paulo ali, mas que...
Hotelaria no sangue.
Que é hotelaria no sangue.
Gente!
Então hoje esse hotel do meu avô, ele fez uma super reforma lá, é super bacana.
Uau.
E aí meu irmão hoje cuida de lá junto com meu tio. E eu resolvi seguir minha vida aí pela hotelaria no mundão,
não,
né?
Gente.
Então eu acho que vem, é algo que tá conectado aí. E é por isso que não sai, é por isso que tô nela.
Gente, eu tô imaginando esse almoço de família.
Sim!
Não, mas e o cover do restaurante de vocês, como é que tá? Porque lá o meu tá isso e isso. Não, mas e como é que estão os comentários, né? Não, mas... Não, mas peraí, como é que tá o custo? Não, tá baixo isso. Não tá baixo isso, não. Peraí.
Não, você não tá pensando no custo. Eu tô imaginando as histórias do almoço de família.
Gente,
o que
não
sai dali?
Meu avô tem 89 anos. Ele não vai mais pro hotel. Até porque depois da Covid, ele acabou
não,
ficando... Né? Acho que a Covid acabou muito com as pessoas.
Sim.
E ele, pela idade, ficou um pouquinho mais debilitado. Mas todo mês ele pergunta: como é que foi a ocupação?
Gente,
fez
que
dinheiro?
Maravilhoso!
Como é que tá? E aí, o hotel tá cheio, o hotel tá vazio. Aí ele vai lá, aí meu irmão vai lá, presta as contas, né? Esse meu irmão tem que fazer tudo. E aí, pra mim, quando eu vou pra São Paulo, que encontro, sempre é a mesma coisa. E aí, como é que tá o hotel? E aí, como é que tá isso? Meu avô é português, né?
Auditoria mensal.
E era engraçado, porque quando eu morava em Recife, os proprietários lá do hotel também eram portugueses, né?
Gente.
E aí era impressionante, porque parecia que eles eram irmãos. Porque um perguntava,
o outro perguntava igual.
Então era muito parecido. Eu falava, gente, eu não tô acreditando, tudo. Cara. Tudo igual. Então era muito bacana. E os avós sempre são... Sempre tão animado, a gente dá risada... Fala de hotel, meu irmão agora lá também tocando o barco lá também, ele conta muita coisa. São dois mundos diferentes.
Sim.
O que eu trabalho, o dele. No final das contas é tudo hotel. As histórias são muito parecidas. Mas é muito engraçado, assim. É muito divertido,
Muito bom, eu adorei, porque o Fê, ele não vem de uma família... Geralmente, aquelas famílias, todo mundo advogado, todo mundo família médica.
Todo mundo hoteleiro.
Não, hoteleiro.
O filho dele, quando fazer faculdade, fala, querido, não pensa,
você não,
né?
Tem
já
outra
tá no
coisa.
Sangue.
Já tá lá.
Não sei o que
você
tá querendo pensar. Tá aqui já o catálogo de faculdades de hotelaria que o papai separou pra você.
Não, e você não sabe. A gente tá aqui... Estamos andando de carro, isso, aquilo... Aí meu filho tá no carro, ele fala assim: papai, depois daquele morro é o hotel do papai, né? Falei, depois da montanha ali, do morro, é o hotel do papai. Então toda montanha que ele vê, todo morro que ele vê aqui pelo Rio de Janeiro, ele fala: ah, é o hotel do papai ali, né? Eu falei, é o hotel do papai logo ali depois. Então acho que ele com 3 aninhos já tá ali, já no caminho já.
Gente, que legal. Poxa, acho que é o primeiro convidado que em família de hoteleiros.
Sim, isso é muito bacana.
Legal, gente. Mas aí, vamos supor, né? Se eu pensa aí, olha só, né? Que dramática. Imagina seu filho, daqui a 15 anos, ele decide ser hoteleiro, assim. Que conselho você daria pra ele, tipo, pra entrar no mercado hoteleiro?
Ah, eu acho que o mais importante, que é o que eu falo pra todo mundo, é o sorriso. Eu acho que o primeiro conselho que eu falo pra ele, se você quer entrar no mercado hoteleiro, tenha um sorriso no rosto. Porque eu acho que esse é o seu cartão de visita. Então, você quer entrar, é isso que as pessoas procuram, não só na hotelaria, mas em qualquer negócio, né? Você quer ser recebido por um sorriso. Mas na hotelaria, ele tem que ser mais e mais e mais evidente, né? Então, eu acho que o primeiro conselho que eu posso dar para ele, né? É, pô, tenha um sorriso, receba as pessoas de braço aberto, a gente sabe que tem os desafios, mas faça o máximo, porque é isso que é importante, e você vai marcar. Eu acho que toda viagem que a gente faz, trabalhando, sem estar trabalhando, curtindo com a família, a gente quer momento. E aí, quando você está dentro do hotel, você também tem que fazer com que as pessoas criem momentos, né? Então, acho que isso que é importante. O sorrisão, para mim, é o mais importante.
E você já trabalhou em 3 estados diferentes. E eu acho que isso não só fez você trabalhar com equipes com perfis diferentes, porque cada lugar, cada estado tem sua cultura, né? Dentro do Brasil existem 1000 brasileiros ali. E ao mesmo tempo, acho que você também recebia perfis diferentes, né? Com objetivos diferentes. Dessas 3 experiências, o que que você... Porque o Feijão trabalhou na gente em São Paulo, Recife e Rio.
Isso.
O que que você sente de diferença nesses 3 mercados?
Olha, são 3 mundos bem diferentes, são 3 cidades bem diferentes. Eu lembro quando eu trabalhava em São Paulo, um hotel focado em negócios, então assim, muito negócios, muito negócios. Você tinha muita gente ali para atender, mas você tem que respeitar, porque você não pode invadir o pedaço. Às vezes você tá as pessoas estão numa reunião, então você tem que ter todo aquele time, toda aquela delicadeza. E aí você tinha um público, a equipe, você também tinha que se policiar muito, porque dependendo de onde você estivesse ali numa ocasião, se fosse uma não que seja de uma maneira prejudicativa, né, que seja uma maneira ruim, mas às vezes a pessoa está numa reunião e você não pode ter uma pessoa extremamente extrovertida ali que já vai chegar assim, não, quebra o clima. Né? Então você tem que ter toda essa delicadeza que São Paulo pede. Mas em compensação, quando dava 18 horas, parece que
mudou. Cai
a caneta, como a gente fica de falar, caiu a caneta e as coisas eram outras. A mesma pessoa que de manhã estava ali super tensa, negociando,
focada,
computador, isso, aquilo. À noite, 18 horas, chopinho na mão, mais relax, e aí era onde a gente conseguia realmente bater um papo muito bacana.
E a equipe tinha que ter esse time,
você tem que ter esse time. Eu brincava que a gente tinha que ser uma pessoa antes do jantar e uma pessoa pós-jantar, né? Porque eram bem, bem diferentes. Recife, a gente trabalhava num hotel que ele era... Desculpa, por mais que seja... em Recife, praia, calor, só coisa boa, muito boa, eu adorei morar em Recife.
Já saí de lá com uma esposa.
Saí casado. Então, lá a gente tinha também alguns hóspedes que eram negócios. Ali perto de Recife tem grandes empresas, né? Você tem ali multinacionais, você tem... fábrica de automóveis, então você tem grandes empresas. Então você tinha gente que ia pro hotel, acabava indo cedo pro trabalho, voltava de noite, acabava só dormindo. E ao mesmo tempo você tinha aqueles períodos de festas que Recife tradicional, carnaval, super famílias, frevo para tudo quanto era lado. Gente. São João, agora essa época de junho, São João, que a cidade para. Eu lembro que do outro lado da rua do hotel tinha umas barraquinhas. Aí todo ano eu ia lá comprar minha camisa xadrez, meu chapéu. E era demais. É. A equipe, muito diferente de São Paulo. Eu acho que quando a gente fala da equipe, a gente tem que respeitar a cultura de cada lugar. Muito diferente. Eu acho que São Paulo tinha um lado bom, Recife tinha um lado extremamente bom. Eu acho que quando eles falavam o vice deles, né, a linguagem tradicional, raiz ali do nordestino, do sertanejo ali, era muito bacana, porque você via que tinha uma conexão de culturas ali. Então, era muito, 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 muito bacana. E aí depois vim para o Rio de Janeiro, um hotel
enorme,
gigante. Uma experiência absurda, onde a gente também tem um grande mix de pessoas aqui, negócios, lazer, eventos, muita coisa. E a gente também tem a equipe, que eu acho que é muito bacana. Aqui a gente tem o Carioca Raiz, o Carioca da Gema, aí também já tem um mix de pessoas de outros lugares, muitos mineiros.
Muitos nordestinos também.
Então a gente tem todo esse mix, eu acho que toda a cultura ali se acaba ficando toda unida e a gente consegue fazer uma coisa bem bacana, bem bacana.
E no hotel que você trabalhou em São Paulo, você começou, vamos dizer assim, na base e foi crescendo. Nos outros dois hotéis que você chegou, você já chegou num posto de gerência, né?
Então, diferente.
É diferente.
Bem diferente.
Como é você... O que você sentiu de diferente de se tornar líder num lugar que você já tá, que você já conhece as pessoas, que tem seus lados bons, tem prós e contras disso? E de você já chegar como líder?
Eu acho que crescer dentro da mesma companhia, né? Da mesma empresa ali, começar, no meu caso, como estagiário, fui subindo. É muito prazeroso que você sempre tem o apoio de muita gente te ajudando, né, te incentivando. Então você acaba se desenvolvendo, tem todo um grande apoio. Quando eu fui para Recife, e aí já fui num cargo de gerência, eu acho que a primeira coisa que eu senti foi um frio na barriga enorme. Enorme, enorme. Porque eu acho que sempre bate. Será que eu tô preparado? Será que realmente esse é o meu lugar? E ainda mais você mudando de cidade, sem família, sem ninguém. É uma mala nas costas e vamos começar. E um sonho de, poxa, apareceu a oportunidade e vamos lá. Então, assim, eu acho que bateu um super frio, né? Aquele friozinho na barriga que você fala, meu Deus, e agora? Mas, em compensação, eu também pensava assim, poxa, eu desenvolvi tantas pessoas, eu lutei por tanto. Eu acho que o que eu posso fazer aqui é lutar e desenvolver mais as pessoas e treinar e colocar tudo em prática o que eu aprendi e fazer com que elas cresçam e fazer com que esse projeto todo vá pra frente. Então, ao mesmo tempo que eu tinha um frio na barriga, eu também me sentia mais motivado ainda em fazer o meu trabalho ali no dia a dia. E no Rio de Janeiro foi também um super friozão na barriga, né? O que eu tinha...
Chegou numa propriedade monstro e assim...
Um mundo.
E quando a gente fala monstro, porque o Fê hoje tá numa propriedade que é grande, mas o que me surpreende muito na propriedade que você tá hoje é que a estrutura de A e B é grande.
É enorme.
Porque às vezes você tem hotéis que são grandes, mas eles não têm variados restaurantes. Tem até um restaurante que é muito grande, mas você tá falando de vários restaurantes com perfis diferentes...
E outra coisa, eu lembro que quando eu saí de Recife, o número de funcionários que eu tinha no hotel todo é menor do que o número que tem aqui em AIB.
Nossa, então, nossa senhora.
Era assim, aí quando eu cheguei aqui eu falei, gente, é muita gente.
O Fê perdido assim, falando, gente,
o que tá acontecendo?
Socorro!
E aí eu acho que não foi nem frio, congelou a barriga, né? E foi bem assim. Mas aí eu acho que, de novo, a gente vai devagarzinho, eu acho que a gente tem que ir interpretando ali, vendo, né, a sua equipe, qual o ponto forte, ponto fraco, né, as pessoas que realmente vão te abraçar ali em cima do projeto. E aí é onde você vai ter mais, mais uma estrutura, né? Onde você vai realmente... E aí depois você vai tocando, no final das contas... Lá era um hotel menor, mas eu tinha menos pessoas. Aqui é um hotel muito grande, eu tenho muitas pessoas. E no final das contas, o desafio acaba sendo muito parecido. Porque é tudo igual, né? Café da manhã é tudo igual, são pessoas, são hóspedes, é o serviço, querem experiência. Eu acho que a gente acha que aqui no Rio de Janeiro a pessoa quer tirar uma foto com o chapéu do Carioca Malandro.
Sim.
E lá ela quer tirar com guarda-chuva de Recife. Né? Então, muito bacana, e eu acho que esse friozinho faz parte, né? A gente tem que ter um pouquinho de medo até pra ter coragem, né? Então, eu acho que isso que é o bacana da história.
E agora tem uma pergunta, você falando de experiências, de fazer isso acontecer pro hóspede, que você adora isso. Você lembra, assim, de alguma experiência que você proporcionou ao hóspede, ao cliente, que você falou assim, isso me marcou, é por isso que eu sou hoteleiro. Nasci, foi esse momento aqui, ele foi especialmente pra mim.
Isso aqui vai ficar valeu a pena. No meu coração.
Eu acho que a gente tem algumas experiências aqui no Rio, que são bacanas, como... pedido de casamento surpresa. Uau. A gente fez um na praia, muito bacana, com letreiro, foi muito lindo. A gente fez também um em Recife, que era uma senhorinha do bem sertanejo, do interior, eu lembro, e ela estava longe de casa, e o pessoal lá é bem caseiro, gosta das suas comidinhas de casa, sua tapioquinha, sua seu cuscuz, as coisinhas bem é engraçado. E a gente conseguiu, assim, rápido ali, fazer uns pratinhos bem caseiros para ela, e ela conseguir, porque Recife se janta muito parecido com o que toma café da manhã.
Okay. Né?
Então é muito parecido. E ela queria isso, queria umas coisinhas pra comer. E aí ela falou: mãe, mas parece que eu tô na minha casinha. Então foi super fofinho, assim. Foi muito bacana, muito bacana. Eu acho que são experiências que a gente vai marcando aí. E faz valer a pena. Tem as experiências grandes, mas aí envolve bastante pessoas. Copa do Mundo.
Copa do Mundo, você já tava no Rio?
Copa do Mundo. Na verdade, Copa do Mundo, eu tava em Recife, mas eu vim para fazer um trabalho em um hotel aqui em Copacabana. Mas foi um trabalho por 90 dias, 3 meses.
3 meses.
Então eu fiquei um mês antes da Copa do Mundo, um mês da Copa do Mundo e o mês posterior, né? Então foi muito bacana ali, uma experiência que, uau!
E você
enorme.
Sabe que nesse hotel, nesse momento, eu estava.
Ah, você tava?
E aí?
Eu lembro, eu vivi
esse momento. E aí eu lembro que nessa época
medo,
era
concierge. Né? Momento medo.
Olha só. Eu lembro que nessa época era concierge. E aí, né, justamente, bom, quando concierge fica no lobby, né? E eu lembro, gente, que eu via o Felipe trabalhando. E, sem brincadeira, era admirável, assim. Porque, gente, era muita gente. Era muita gente. Era gente saindo, assim.
Por todos os lados.
E era um hotel muito bem localizado, assim, de nome. Então, você tinha muita gente. E era assim, todo mundo era alguém, né? Você não tinha ninguém que não era alguém. Era gente pra todos os lados e todo mundo era alguém. E eu vi o Felipe, assim, no lobby. Era do lobby pro restaurante, do lobby pro restaurante. Ele andava. Ele quicava naquele lugar, assim. E eu falava assim, gente, mas ele tava aqui, agora ele já tá ali. Ele tava aqui, ele tava ali. E era assim, era bonito de ver você trabalhando. Você falando com os hóspedes, era muito bonito de ver.
Foi um período muito marcante. Eu lembro ali que tinham pessoas... Poxa, muito importante. E pessoas importantes no mundo do esporte ali, do futebol. Uhum. Pessoas importantes no mundo da transmissão, né? No mundo da televisão. E você tava ali, conversando, batendo um papo, como se fosse o melhor amigo.
Oportunidades únicas.
E assim, pô, foi lindo, 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 lindo. Eu lembro que a gente fez um evento com vinhos pra eles. Poxa, foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Foi uma das experiências muito marcantes que eu tive, assim. Essa Copa do Mundo 2014 aqui no Rio de Janeiro foi... Pô, lindo, lindo.
Foi ali
lindo.
Que ele já plantou a sementinha e falou assim, vou morar aqui.
Foi ali.
E eu morei, olha que coincidência, eu morei nessa época da Copa do Mundo, em 2014, morei num apartamento que ficava, eu não sei, não lembro agora o nome da rua, mas bem ali no obelisco que tem em Ipanema, ali, quase perto do Jardim de Alá.
Uhum.
E aí eu morei num apartamentozinho ali na época. E aí quando eu vim pra cá, né, nessa segunda leva agora em 2018... Aí eu falei, poxa, eu tô indo pro lugar, vou ver se eu alugo um Airbnb, né? Uhum. Perto do hotel. E aí, onde é que eu fui morar? Do outro lado da rua, em frente, gente, ao outro apartamento.
Olha,
eu falei,
só,
gente, não tô acreditando.
Eram memórias toda
era
hora.
Pra ser, era pra estar aqui.
Eu não tô acreditando, era só atravessar a rua. Eu lembro de tudo 2014. Eu lembro que acordava, tomava um açaí no restaurante embaixo, ia embora, voltava. Comprei um skate, voltava de skate, de Copacabana,
gente,
pra Ipanema.
Muito carioca.
Muito
Você
bacana.
Ficou muito carioca. Vivendo
a melhor vida dele.
Muito carioca.
Bastante. Foi bem legal. Foi um período muito bacana, assim, bem produtivo.
Mas, Fê, primeiro, né, queria agradecer novamente por você ter esse tempo. Principalmente porque a IB, aí as pessoas vão pensar que eu e Lívia somos tendenciosas, mas a gente não tem tantos convidados de IB. Felipe é o primeiro de IB? Talvez.
É o primeiro.
A maior parte é de hospedagem. Olha só, você aí vindo pra fazer história.
Que bom, então, fico feliz.
Olha só, representar a minha classe, hoteleira.
A minha classe.
Lutando.
E queria agradecer muito esse tempo, muito obrigada. E no início, você falou sobre se manter, a gente falou sobre se manter atualizado, né, se manter informado. Que dica que você poderia dar, principalmente pra galera de IB, de como se manter atualizado, de como se manter informado, assim, se manter forte no mercado, seja porque você tá procurando alguma coisa ou porque você tá em algum lugar e você quer fazer a diferença, né?
Eu acho que a gente tem, hoje, um mundo bem... bem amplo aí, né? A gente tem hoje a internet que ajuda, mas a internet é a internet. Mas eu acho que o legal e o que eu gosto de fazer é sempre estar em contato, tanto com os fornecedores, os parceiros, quanto com os concorrentes. Eu acho que é aí que é um... Eu acho que eu vejo o concorrente, por mais que seja um concorrente, mas ele é um concorrente amigo. Se ele tá bom, eu tenho que estar melhor que ele. E, consequentemente, eu vou ter que estar bom. Se eu tô bom, ele vai querer estar melhor que eu. Então, ele vai estar melhor ainda. E aí, a gente conversando, acabam aparecendo sempre ideias novas. Então, a gente acaba fazendo projetos novos. E aí, acaba sendo tentando um sempre superar o outro. Eu acho que onde vem a novidade, onde vai aparecendo. E você vai acabando criando coisas novas. Eu também acho importante, eu acho legal. E eu também tenho meus blogueiros que eu sigo. Porque nem sempre a gente também tá em outros cantos do mundo, né? Então, esses blogueiros é muito bacana, porque eles trazem, eles mostram ali coisas que às vezes tá acontecendo na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Então,
não
deixa.
São ideias, de repente.
Você tem ali uma coisa que, pô, ele fez ali a historinha dele, fez o post dele, e você fala, poxa, sabe que é uma coisa que daria certo onde eu trabalho, é uma coisa que eu acho que pode funcionar. Então, eu acho que também tem um pouco de inspiração ali, que a gente, claro, tem que ser sempre, não vai copiar, mas vai se adaptar, vai fazer algo ali que seja bacana e que seja uma novidade. Então, acho que manter ali sempre informado da concorrência, dos fornecedores, dos parceiros, e acho que esse mundo das mídias sociais aí é um caminho que também ajuda muito.
E é muito importante em IB, né? Quando a gente pensa nos pontos de IB, né? Em restaurantes, hoje em dia é crucial para você conseguir vender.
A pessoa, hoje você quer ir num eu mesmo, no final de semana, a gente mesmo, né? Vai no final de semana, pô, quero almoçar num lugar, aí você fala, por que eu vou comer? Ah, quero comer hoje comida italiana. Aí você vai lá e bota lá, comida italiana. Aí você, tem restaurante, parece legal. Você clica. O que é a primeira coisa que você vai? Na mídia social do restaurante.
Claro.
Sim.
Porque você quer ver lá o prato, quer ver o menu. Então, essas mídias sociais, hoje é o que as pessoas buscam bastante.
E é aquele clássico, quem não é visto não é lembrado.
Exatamente.
Em todos os sentidos.
Bem raiz, né?
Bem raiz. Eu acho que isso não muda. Eu acho que é por isso que o serviço que a gente oferece, assim, hotelaria, porque tem muitas aquelas ideias, né, de que o mundo tá se atualizando tanto que vai chegar um momento que os seres humanos não vão ser mais necessários.
Medo.
E, cara, eu não vejo isso acontecendo nunca com o mundo hoteleiro, assim. Porque, claro, existem perfis diferentes de clientes e perfis diferentes de hotéis, mas com o que a gente trabalha, eu acho que é muito difícil se acabar. Eu acho que... Porque as pessoas gostam de ser bem servidas, elas gostam de criar momentos, e não chegamos até agora para máquinas fazerem momentos ainda. Então, acho que criar momentos e pensar e botar carinho e botar ideias novas, assim, não vem do nada. Eu sempre tem que ter uma paixão, um querer.
Concordo contigo. Eu acho que é isso mesmo. a tecnologia, né, ela vem para somar. Hoje você tem hotéis que você não precisa mais da chave, usa o celular, você tem, faz o check-in, que nem, muito parecido com aviação,
sim,
né?
Sim, sim.
Hoje você vai pegar uma ponte aérea Rio-São Paulo, você com foto, já é tudo, já não precisa mais nem de cartão de embarque. Estou muito rápido, mas a hotelaria são momentos. E o momento, ele nunca vai ser um robô.
Nunca vai
ser um robô. É aquele contato, é o feeling, é se colocar no lugar da pessoa. São essas coisas que marcam. E eu acho que na hotelaria, por mais que a gente possa fazer o check-in pelo celular, que a gente possa entrar no quarto pelo celular, mas ser recepcionado com um bom dia, um sorrisão...
É diferente. Não tem como substituir.
É.
Não dá.
É. Eu acredito muito nisso também.
Bom, depois dessa, eu mandei esse momento... Tá entregue esse momento. Tá entregue. É, pessoal, vocês continuaram ouvindo a gente até agora o final. Se vocês tiverem comentários, agradecimentos pro Fê, manda que a gente repassa a mensagem pra ele também. Obrigado vocês que ficaram aqui até o final. E não esquece de se inscrever, acompanha a gente no Instagram, se inscrever aqui no Spotify, curtir o episódio, falar o que achou. Manda, como já disse, manda um oi pro Fê que a gente repassa pra ele. E obrigada.
Beijo.
Até a próxima.
Beijo.